Vamos refletir na palavra dessa noite. O caráter de Deus, ele é imutável. Deus não muda. Nós falamos bastante isso, que Deus é o mesmo do passado, ele é o mesmo hoje e será o mesmo para todo e sempre. E quando nós vamos olhar para as Escrituras Sagradas, para certos relatos bíblicos, e ao nos depararmos com a pessoa de Cristo, nós podemos analisar como o nosso Senhor agiu em cada situação. E não só isso, nós também podemos e devemos buscar identificação com os personagens bíblicos. Por quê? Porque o nosso Senhor, ele permanece o mesmo, ele não muda. Nós vivemos em um tempo onde, infelizmente, cada um corre atrás dos seus próprios interesses. E talvez nessa pausa que estamos vivenciando, talvez essa pausa, e eu oro para isso, que mude bastante a nossa vivência, o nosso coração, a nossa disciplina comunitária. Cada dia que passa, o amor se esfria mais. E na igreja não é diferente, porque a igreja é extensão da sociedade, extensão de muitos lares. Infelizmente, isso é uma verdade também na igreja. Muitas vezes nós escutamos o povo de Deus dizendo que se sente só. Você consegue imaginar alguém em meio a uma multidão, uma igreja lotada, participando de atividades, e de repente a pessoa falar para você: eu estou sozinho. E às vezes, diante dessa solidão, a pessoa, talvez por vacilo, talvez por falta desse calor humano, talvez por conta da nossa própria humanidade, chega até a pensar que nem o Senhor está olhando para ele. Acha que Deus o abandonou, quando ele vive cercado e mergulhado, muitas vezes, em muitos problemas. Problemas, lutas, dificuldades, enfermidades, levam pessoas a pensar isso. Vamos meditar em uma mensagem sobre um relato de alguém que se sentia abandonado, à margem da sociedade. E para isso, eu convido você, nesse momento, a abrir aí na sua casa a sua Bíblia, em João, capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 até o versículo de número 9. Vai aparecer também na tela embaixo os versículos, mas se você puder abrir para você se sentir que está na casa do Pai, para você participar desse momento com muito mais realidade, então que você faça assim. João 5, do 1 ao 9, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Bom, no versículo 1 fala que estava ali, nesse momento, acontecendo uma festa. E Por ser festa do calendário litúrgico de Jerusalém, é muito claro nas Escrituras Sagradas três festas: a Páscoa, o Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. Na Bíblia, é claro, três Páscoas no ministério de Jesus Cristo, o que indica que o seu ministério durou de 2 a 3 anos. Se essa festa foi outra Páscoa, pode-se dizer que o ministério de Jesus Cristo durou de 3 a 4 anos. Portanto, é muito relevante pensarmos sobre esse fato histórico também. O local que havia esse tanque, como diz o texto, próximo ao templo, na porta das ovelhas, é onde hoje há a igreja de Santana. E Betesda, essa palavra Betesda, o significado dela é casa de misericórdia, casa de misericórdia. Interessante pensarmos que na casa de misericórdia, Jesus agiu com misericórdia. E nessa mensagem nós vamos procurar enxergar, identificar os atributos de Deus. Nós vamos refletir nesse texto acerca de alguns atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, atributos que não podemos exercer em nossa humanidade, mas que podemos contar sim com o auxílio e com a intervenção desse Deus de graça e misericórdia. Primeiro a se pensar é o atributo da onipresença. Jesus olha por nós. No versículo 6, na parte A do versículo, diz assim: quando o viu deitado. Meus amados, Jesus olhou para o paralítico. Talvez no meio daquela multidão de muitos cegos, inválidos, mancos e tantas outras pessoas com as mais diversas limitações físicas, enfim, talvez um não olhasse mais para o outro. E Jesus parou e olhou para esse paralítico. Mas eu fico imaginando se o paralítico observou Jesus em meio à multidão. E como enxergou Jesus em meio à multidão? Por muitas vezes, quem está vivenciando um problema muito grande, ele se fecha para a vida. Talvez, se é que o paralítico viu Jesus Cristo se aproximando, ele olhou e calculou apenas como mais um concorrente para o toque de Deus. Puxa, está chegando mais um para concorrer comigo e fazer com que eu tenha mais dificuldade para entrar nesse tanque. Se não bastasse a quantidade de pessoas que já tem aqui, quem é mais esse que se aproxima? Porque é assim muitas vezes quando uma pessoa está mergulhada em problemas e chega mais alguém lá para competir a atenção ou socorro diante daquele fato. Uma pergunta se faz necessária, e eu a faço para você e fiz primeiro para mim. Como você olha para os seus semelhantes? Como você olha para os seus semelhantes? Bom, Jesus está sempre olhando a sua vida. Não tem um momento da sua história, da sua existência, que foge do olhar terno e amoroso do nosso Senhor. Eu e você não estamos sozinhos. Podemos não vivenciar nesse momento os benefícios do ajuntamento, um abraço, um olhar e até mesmo uma palavra de encorajamento bem pertinho de quando nós dizemos para o nosso irmão que não estamos tão bem assim e ele fala algo por nós, ele ora por nós, ele nos dá um abraço, nos dá aquela força, e isso eu sei que faz muita diferença. Mas mesmo distantes, no Senhor nós estamos juntos. Nós somos um no Senhor e nessa unidade que ultrapassa um lugar físico, o Senhor está com cada um de nós. O Senhor está com o povo dEle, o Senhor está junto ao corpo dEle, que é a sua igreja, a igreja de Jesus Cristo. A palavra nos diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Tenha convicção, tenha segurança nessa palavra de Jesus Cristo por você. Nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado ao tempo, ao espaço. O segundo atributo que nós vamos refletir é a onisciência. Um Deus que sabe todas as coisas. Jesus sabe tudo de nós. Versículo 6 ainda, na parte B do versículo agora, e o versículo 7, diz assim: sabendo que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Meus amados, Jesus sabia tudo sobre esse paralítico, inclusive o tempo que ele estava ali, 38 anos. Jesus era conhecedor disso, desse fato. Porém, Jesus quis ouvir da boca do paralítico a sua lamentação. Jesus queria que ele mesmo falasse para ele aquilo que ele estava passando. Ouvir a história que ele contava para ele mesmo todos os dias, que justificava a permanência dele junto a esse tanque. Ou até mesmo a história que ele contava para ele mesmo, que ajudava a lamber as suas próprias feridas. Qual é a história que você conta para você mesmo diante dos seus sofrimentos? Qual é a história que você conta para você mesmo? Porque tem histórias que contamos que justificam a nossa derrota. Parece que nos ajuda a conviver melhor com a gente mesmo. Mas é impressionante que quem fala se ouve e fala a verdade. Tem hora que é cada absurdo que a gente conta para a gente mesmo, não é? Contudo, Jesus quer ouvir da sua boca. Não adianta nada você falar: ah, eu não vou falar isso que é besteira para Jesus. Mas você sofrer com isso. Você tem que falar tudo para Jesus. O próprio Marcelo Chiarelli, quando foi começar a ministração do louvor, ele citou o texto, se eu não me engano, de Filipenses, que diz para não andar ansiosos por coisa alguma, mas para que tudo seja conhecido diante de Deus, pelas súplicas, pelas orações e com ações de graças. Interessante pensar que, como alguém que sabe de todas as coisas, e esse é o nosso Deus, tem paciência a ponto de ouvir toda essa nossa resenha. Ele sabe de tudo que a gente vai falar, e ainda assim, Ele quer ouvir de nós tudo aquilo que está presente no nosso coração. Eu imagino que é porque ele sabe o quanto é bom falar, no poder de alívio em compartilhar o peso que estamos carregando. Uma pergunta para reflexão sobre esse personagem bíblico. 38 anos, exemplo de persistência ou comodismo? 38 anos, exemplo de persistência ou de comodismo? Jesus iniciou a fala com esse personagem perguntando: você quer ser curado? Pode parecer uma pergunta óbvia, mas era bem mais complexo do que parecia. O paralítico provavelmente tinha sua fonte de renda, talvez esmolas. Se fosse curado, nós não sabemos a idade desse paralítico. Talvez 38 anos... era a idade dele, talvez não muito mais que isso, 39, 40 anos, não sabemos. E muito provavelmente, se ele fosse curado, ele perderia sua fonte de renda. Então, uma pergunta como essa de Jesus: você quer ser curado? Ela é muito mais profunda do que parece. Porque parece, e eu já li esse texto, como se, ô Jesus, eu estou aqui nesse tanque fazendo o quê então, né? Você quer ser curado? Se fosse tão óbvio assim, eu imagino que Jesus não perguntasse. Mas foi uma pergunta que ela era muito mais profunda do que parece num primeiro momento. Se vou observar bem, a pergunta para ele é simples, direta. Você quer ser curado? E ao invés dele responder para Jesus essa pergunta simples e direta, com um sim ou com um não, ele procura justificar o que levaria ele a continuar junto a esse tanque. Jesus e a palavra nos indagam. E ele só age na nossa vida se nós queremos. Nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. O terceiro e último atributo a refletirmos nessa noite é sobre a onipotência desse Deus. Jesus tem compaixão e nos cura. Ele é um Deus onipotente, ele pode todas as coisas. O versículo 8 e versículo 9 diz assim: Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar, e isso aconteceu num sábado. Jesus, ele teve compaixão e misericórdia desse paralítico. Pois em outras passagens, ele sempre curou pela fé. Ele perguntou em muitos momentos a outros personagens: Você tem fé? Você tem fé que eu posso fazer isso? Você tem fé que isso pode acontecer? Porém, esse homem, ele não sabia quem era Jesus, e muito menos o que Jesus fez, o que Jesus fazia. Ele estava lá vivendo junto a esse tanque, 38 anos. Ele não sabia. E Jesus ainda assim não ficou limitado à falta de fé desse homem. Jesus é soberano. O nosso Deus é um Deus soberano. E com isso nós podemos entender, nós podemos refletir que nós não podemos traçar um modelo, um jeito, um método para o agir de Deus. Deus age como Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Jesus pode ter compaixão daqueles que não o conhecem, mas a nós, a você, a minha vida, nós que o conhecemos, ele exige fé da nossa parte. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Meus amados, nosso Deus é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele tem todo o poder. Concluindo, eu e você, nós temos um presente. Um Deus que criou todas as coisas, mas que não se ausentou da sua criação. Ele participa junto ao seu povo, junto à sua criação, da vida cotidiana. Ele tem vida conosco. O nosso Deus, ele é chamado nas Escrituras Sagradas em outro momento por Emanuel, Deus conosco. Ele está com você e certamente não irá te desamparar, pois ele conhece o seu coração. Ele pode contemplá-lo com milagre, mas também pode nos consolar. Ele também pode trazer consolação ao meu e ao seu coração. O nosso Deus, ele também pode sofrer conosco diante desse tempo, desse momento que nós estamos atravessando. De forma que as nossas vidas, elas sejam aperfeiçoadas com o caráter de Cristo, do qual nós somos chamados a sermos imitadores. O nosso Deus, ele é onipresente. O nosso Deus é onisciente, o nosso Deus é onipotente. Não pense nunca que você está sozinho. Mas o desafio que essa palavra nos traz é de olhar para a nossa volta e crer que Deus está de fato conosco. Olhar para o nosso problema, o problema que estamos acometidos, e crer que ali o Senhor está, que Ele sabe de todas as coisas, que Ele tem o poder suficiente para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Tenha convicção de que Deus não perdeu o controle. Ele é o Todo-Poderoso. Amém?